FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, sempre feliz da vida, Gabriel Platt. Em mais um jogo com mais uma vitória tranquila, né, Vinícius? E uma vitória aí que em um momento ali pareceu que ia esquisitar, mas no final deu tudo certo, né?
E aí, Plat, ouvintes, olha, eu tava até perturbando a galera do grupo dos assinantes que eu disse que seria uma vitória fácil. E ao meu ver, foi sim, concretizou essa vitória fácil. E te falar, bom demais ter uma Victory Monday nesse começo de temporada, já duas vezes seguidas. Começar a semana sendo vencedor é bom demais.
Pois é, né? Cowboys venceu por 30-10. Mas não foi um jogo tão fácil assim, na minha opinião. Acho que o Cowboys meio que tomou conta do jogo a todo momento, né? Abriu 10-0 ali no meio do segundo quarto. Só que teve um touchdown ali de 70 jardas pra cima do... Foi do Stephon Gilmore, né? Que foi que o Malik Hooker errou o teco. E aí o Garrett Wilson correu quase 70 jardas. E ali aquele placar ficou 10-7. E uma situação meio nebulosa ali, porque se o Cowboys desse mole naquele momento, era o Jets podia pegar a bola e ter uma chance de receber a bola de novo, empatar o jogo, virar, e eles tinham a primeira posse do segundo tempo, né? E isso foi uma coisa que me deixou um pouco apreensivo para esse jogo. Porque o Cowboys não costuma começar atacando, né? Geralmente quando o Cowboys ganha o cara ou coroa, ele escolhe defer, né? Eles deferem e o Cowboys costuma começar atacando no segundo tempo. Mas dessa vez o Ossa, o Digizua, que era um dos capitães do time, né, nessa partida. Inclusive, abriu um parênteses aqui. Eu já sempre reclamo disso no Twitter, Vinícius, mas pelo amor de Deus, como é que o Mike McCarthy... Todo ano ele fica nessa palhaçada de todo jogo bota um capitão diferente. Puta que pariu, cara. Porque se todo mundo é capitão do time, ninguém é capitão. Eu acho isso horrível. Pra mim é quase justa causa isso aí no Mike McCarthy, porque pelo amor de Deus, ele não consegue fazer o mínimo de botar, pô, o Deck de capitão, o Zach Martin de capitão, aí na defesa coloca coloca o Micah Parsons, sei lá, o Micah Parsons é muito novo, pô, coloca o Trevon Diggs, o Van Der Esch, sei lá, qualquer um, mano. Mas não fica mudando de um em um, todo jogo, puta que pariu. Fechando parênteses, voltando ao Gabriel sério, o Ossa ganhou o cara o coroa e ele escolheu atacar, que é esquisito, e aí... Nessa situação, né, o Cowboys estava vencendo por 10-7. A gente teve uma terceira descida, teve algumas terceiras descidas nessa campanha que a gente conseguiu converter. Teve uma terceira para 3 que o Turpin conseguiu converter, e depois teve uma terceira para 7 que teve um passe incompleto para o Sid Lamb na end zone, né, mas aí foi a interferência. Foi interferência? Foi roughing the pass. Que aí meio que garantiu o first down, primeiro pra gol na linha de 5. E aproveitando já essa primeira pra gol, Vinícius, nosso desempenho na red zone foi meio esquisito, né? Apesar da vitória boa, acho que teve isso de lado negativo da partida, né?
Concordo. Foi realmente... Eu acho que vem sendo o único ponto negativo do Cowboys no geral é essa produtividade na red zone, na end zone, perdão. E que precisa melhorar. A gente até tava zoando que era a hora que precisava do Zeke pra correr aquelas 2, 3 jardinhas e fazer o TD, né? Coisa que a gente não tem. A gente tem que usar, sei lá, o fullback, o Luepic pra tentar replicar isso. Mas, realmente, Dallas precisa melhorar para próximos jogos. A gente, assim, a gente passa um pano porque tá vencendo, tá de certa forma tranquila e tudo mais. Só que se a gente chegar nos jogos mais disputados contra o 49ers daqui a algumas semanas, por exemplo, e a gente não conseguir ser mais efetivo na end zone, isso pode custar caro no final do jogo.
Pois é, e não só, tipo, o Cowboys não foi muito efetivo, como eu não gostei muito das chamadas do Cowboys na red zone, mais ou menos, mas principalmente ali na goal line, né? Porque, falando exclusivamente, deixa eu pegar aqui os lances, o Cowboys teve, na primeira campanha, teve uma primeira pro gol na linha de 5, que aí o Tony Pollard corre pelo meio, que aí ganha 2 jardas. Aí depois tem uma segunda pro gol na linha de 3, que aí o Pollard corre de novo e perde jarda. Aí na terceira para 4, o Cowboys consegue o touchdown com o Jake Ferguson. E aí você pega essa campanha, né, do touchdown. A gente teve a primeira para 5, que aí o Pollard correu de novo pela esquerda, perdeu jarda. Aí depois o Deck sofre o sack. E aí tem uma terceira para 13, que foi um passe incompleto pro Tolbert, só que aí teve interferência na end zone, que aí a gente matou o jogo ali, né? Que a gente teria saído com um field goal se não fosse a bobeada da defesa do Jets. Mas... E a gente teve field goal curto também, a gente teve uma primeira pro gol na linha de 1, que aí... Vou até falar aqui, ó. Teve uma... A sequência no segundo tempo, tava 18-10 pra gente. O Jets tem a primeira posse, eles têm um three and out, a gente caminha o campo todo quase. Aí a gente tem uma segunda para 1 na linha de 3. E aí o Rico Daldo consegue force down, cai na linha de 1. Beleza, primeira pra gol na linha de 1. Peyton Hendershot sem ganho. Segunda para 1. Rico Daldo corre e perde 2 jardas. Terceira para 3. Passe incompleto do Deck pro Jake Ferguson. Field goal curto, de 21 jardas. Como você falou, Vinícius, esse jogo foi tranquilo, a gente ganhou por 30-10, só que pra mim preocupa isso. Preocupa o Cowboys ter um desempenho ruim assim na goal line, assim, porque em jogo mais complicado vai fazer diferença. A gente viu em jogo difícil na temporada passada como mínimos detalhes fazem diferença, até por isso a gente ficou tão bravo quando o Brett Maher começou a errar muito extra point contra o Buccaneers. Porque a gente sabe que em playoff qualquer erro não esperado assim pode fazer a diferença. Né? Então acho que isso vai fazer a diferença. Ainda teve outra campanha de field goal que a gente chutou um field goal de 26 jardas. Né? E depois um outro field goal de 30 jardas. Ou seja, todos na red zone. Depois do último touchdown do Schoonmaker, não foi?
Eu acho que é basicamente isso, né, Prati? Se a gente tá deixando o Aubrey chutando field goals curtos desse jeito, é porque a gente não tá sendo efetivo. E você falou da primeira jogada do Cowboys depois do intervalo. A gente gastou em 5 a 6 minutos de relógio. E é esse momento, é esse tipo de drive que a gente tem que fazer. Gastar 5 a 6 minutos de relógio é ótimo. Porque a gente não pode chegar lá e finalizar com um field goal. A gente tem que finalizar com um touchdown. Como a gente estava... Os assinantes estavam falando, a gente tem que girar a faca. O Maestro Júnior já disse. Quando tem a oportunidade, gira a faca. Nesse momento, o Dallas não tinha girado a faca.
Pois é. Eu estava olhando aqui. Os dois touchdowns do Cowboys foram no primeiro tempo. No segundo tempo, só o Cowboys pontuou. O Jets não pontuou no segundo tempo. Mas foram 4 field goals. Sendo... 3 de 30 jardas ou menos. Teve um de 21, um de 26 e um de 30. Esse de 30, como foi pro meio, pro final do último quarto, a gente até releva, mas os outros dois, principalmente o primeiro, né, que foi de 21 jardas no começo do terceiro quarto, pra mim é um motivo de preocupação. E aqui eu nem falo do Brandon Aubrey, que o Aubrey tá fazendo um trabalho muito bom, assim. Ele errou aquele extra point lá, que preocupou a gente, mas de resto Acho que ele é o primeiro kicker da história do Cowboys a acertar os primeiros 7 field goals que tentou, uma coisa assim, ou seja, mostra um aproveitamento bom. E ele chutou em Nova York numa chuva do cacete, no Sunday Night, uma pressão fora de casa, então méritos para ele lá. E em casa, tudo bem, no nosso tapetinho, estádio coberto, mas ele chutou, teve uma paulada de 55 jardas ali se fosse um field goal de 60, acho que aquela bola entrava. E só para não falar que sou eu, só a gente que está implicando, o próprio Jerry Jones, quando foi entrevistado no fim da partida, ele disse também que não estava satisfeito com o desempenho da Red Zone. Ele falou que o time precisava melhorar e tudo mais, mas disse que confiava no time para isso e tudo. Disse que não tem como estar satisfeito nessas situações de poucas jardas e ter essas oportunidades de marcar e não sair com touchdown, né? Teve uma que o próprio Deck ele errou um passe ali pro... Acho que foi para algum Tyrande que ele errou o passe e tinha o Sid Lamb do outro lado completamente livre. A gente ficou, caramba, cara, puta que pariu o Deck. Mas é isso, foi um jogo que não fez falta. Só que quando foi um jogo mais importante, né? Esse, acho que o jogo contra o 49 na semana 5 é o grande desafio e a gente precisa corrigir isso até lá, porque é um jogo em casa, um jogo que o Cowboys precisa vencer, porque é um confronto direto ali por uma vaga nos playoffs, nas cabeças. Se o Cowboys ganhar a divisão como a gente espera que vença, né, o 49 vai ser um concorrente direto entre as primeiras vagas dos playoffs da NFC, né? Então, ganhar, ter essa vantagem no confronto direto é muito importante, o Cowboys precisa se preparar para isso. Mas Vinícius, só falando também do lado da defesa, né? Porque a gente falou que a gente tinha bastante vantagem, principalmente sem o Aaron Rodgers, com o Zach Wilson. E eu não achei o Wilson tão ruim assim, eu acho que ele tava fazendo um trabalho honesto. Até principalmente no fim do primeiro tempo, quando ele começou a correr com a bola, a gente tava sem resposta para isso. Né? Só que aí no segundo tempo o Cowboys começou a abrir vantagem e aí pressãozinha para cima do garoto, o garoto cagou nas calças, né? Mas eu queria mencionar, Vinícius, principalmente o jogo terrestre do New York Jets. Porque, como eu falei do Zach Wilson correndo com a bola, ele correu 5 vezes e teve 36 jardas, uma média de 7 jardas por corrida. Mas tirando isso, se você olha o desempenho dos running backs deles, foi um desempenho terrível. O Breece Hall correu só 4 vezes para 9 jardas, o Michael Carter correu 2 vezes para 8 jardas, e o Dalvin Cook correu 4 vezes para 7 jardas. Está falando do Breece Hall, que é um bom running back, e o Dalvin Cook, que é um running back consolidado na liga e tudo mais. E a gente estava falando de problemas da defesa parando o jogo terrestre, que no começo do jogo contra o Giants amedrontou, mas esse jogo meio que sanou as dúvidas assim do jogo terrestre ou...
Pelo menos contra running backs, a gente está indo muito bem, né? Temos que ver como vai ser essa função contra os quarterbacks. Como você disse, o Zach Wilson correu bem contra a gente, o Daniel Jones teve bons momentos na semana passada, então isso ainda é de se preocupar. Até o DeMarcus Lawrence, na entrevista hoje, citou sobre isso, né? Sobre enfrentar running quarterbacks e tudo mais. Mas eu acho que é o único probleminha que vem da defesa de Dallas. Eu acho que Dallas não tem mais nada que a gente possa citar contra. E não sei você, Prati, se você viu as estatísticas a partir dessa semana de como tá a nossa defesa, e é surreal, porque a gente fala muito bem, claro, do Parsons, mas a gente tem o DeMarcus Lawrence muito bem, a gente tem o Oza muito bem, a gente tem Chelsea Golston muito bem, fora Trevon Diggs, que tá com o quê? Nota dele de quarterback jogando contra ele é nota 1, né? De QBR ou alguma coisa assim do tipo, esqueci o nome do negócio, mas todas as partes da defesa de Dallas merecem demais, merecendo esse holofote, porque, cara, a gente tá indo muito bem em pressões, a gente tá indo muito bem em interceptações, em takeaways, E a única coisa que a gente precisa melhorar é isso. A defesa contra o jogo corrido de quarterbacks, principalmente. Porque contra running backs a gente está fazendo muito bem feito.
É, por enquanto, e olha que nossos desafios foram altos, assim, né? Foi essa dupla aí de running backs do Jets que eu mencionei, e foi o Saquon Barkley, que também é um ótimo running back. Eu acho que as circunstâncias do jogo prejudicaram o jogo terrestre dos dois times, acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? O Jets no segundo tempo, basicamente, ficou muito para trás no placar, em tempo de posse de bola, né? E eles acabaram sendo forçados a correr, mas a correr com o tempo, né? Só pra você ter uma noção, Vinícius, o Cowboys teve 42 minutos de posse de bola no jogo todo, e o Jets 17, um pouquinho menos de 18. Ou seja, mais que o dobro. Seria um dobro e meio, mais ou menos. É muita diferença. Isso explica pelos turnovers também, né? Porque foram três interceptações do Zach Wilson, foi um fumble que o Micah Parsons forçou no Dalvin Cook. Mas eu acho que a nossa defesa está mostrando um desempenho assim que, em todos esses meus 12 anos acompanhando o Dallas, esse é o 13º. Tô com preguiça de fazer conta. Mas acho que todo esse tempo que eu tô torcendo por Dallas, eu não vejo uma defesa tão dominante assim. Ela tem que se manter ao longo da temporada inteira, né? Um corte de 2 jogos ainda é pouco. Mas a gente tá vendo o Micah Parsons muito bem. A gente tá vendo o DeMarcus Lawrence muito bem. A gente tá vendo a secundária muito, muito bem. E isso que a gente tá com alguns desfalques, né? A gente tem o Donovan Wilson, o Jordan Lewis ainda tá meio baleado, né? Então, são nomes, assim, importantes. E um jogador que o Micah Parsons elogiou bastante essa semana em entrevista, Vinícius, foi o Ossa, né, o Odigizua, porque tanto o Micah quanto o Ossa estão liderando o time em sacks com 3, e o Micah falou que o Ossa é um jogador que ele acredita que vai ter 2 dígitos de sacks essa temporada, ou seja, 10 ou mais, que apesar dele jogar no interior da linha defensiva, é um cara que quando ele chega na academia, o Ossa tá pegando peso pra cacete e o Micah Parsons fica, cara, eu não pego esse peso nem a cacete. Você vê como o Ossa surpreende, assim. Isso porque a gente tem ainda o Jonathan Hankins pagando corrida, a gente tem o Maz Smith, que é um calor que pode contribuir, né? Eu acho que nossa defesa tá muito, muito forte. E a defesa...
Cara, tu tem ideia?
Fala.
Pra tu ter ideia, o Ossa sendo defensive tackle, né? Ele não é defensive end, mas ele é o 10º em pressões, né? Em porcentagem de pressões no pass rush, tipo, com 20% nos líderes.
Da NFL ou do Cowboys?
Não, da NFL.
Ah tá, porra, porque se fosse do Cowboys ia ser, pô, 10º não é tão grande coisa assim.
Não, não, da NFL, e tipo assim... A gente tem o Ozzy em 10º, a gente tem o Parsons, a gente tem o Lawrence, a gente tem o Dorsey Armstrong, tipo, de 10, a gente tem 4 jogadores liderando essa parte, pra tu ter noção de como tá tão dominante.
E é surreal, porque como que a linha ofensiva do adversário vai fazer pra marcar todos eles, né? Ah, vai botar cobertura dupla no Micah Parsons, aí tem o DeMarcus Lawrence do outro lado, fazendo pressão. Ah, vai dobrar nos dois, vai ficar o Ossa livre ali, mano. Você vai colocar 10 jogadores ali na linha, não vai ter ninguém pra passar, não vai ter ninguém pra correr a bola. É uma situação muito complicada pra linha ofensiva adversária. Eu vi torcedor do Giants depois da partida criticando muito os jogadores da própria linha ofensiva, né? Como eles foram mal e tudo mais. E essa última semana eu vi muitos torcedores do Jets reclamando também que a linha ofensiva foi péssima e tudo mais. Só que aí, cara. O Cowboys deu a sorte de ter 2 linhas ofensivas jogando mal num dia ruim, péssimas, ou é mérito nosso? Né? Eu acho que tem muito mérito do próprio Cowboys do pass rush em incomodar o time adversário, né? E isso reflete justamente nisso, né? Em pressão, em sec, em turnover, porque o jogador se desespera. Você pode ver que a interceptação do Jaron Kearse é por conta de uma pressão que o Zach Wilson tem que sair do pocket, aí ele faz o passe meio desequilibrado e aí cai na mão do Kearse. Então a gente consegue ver esse tipo de interceptação, turnover acontecendo justamente pela pressão que acontece. Mas, Vinícius, fala seu destaque positivo e negativo da partida.
Citar o Parsons é sacanagem, né?
Não, pode citar. Ele é meio Orconcure, assim, né? Meio que tá sempre entre os melhores.
Tá, eu vou citar o Oza. É isso, o nome dele. O Parsons é Orconcure mesmo. É sacanagem citar ele. Mas eu vou citar o Oza. Ele teve dois tackles no sec, fora as pressões. Mas não só desse jogo, né? O primeiro jogo já tá vindo muito bem. Tá facilitando a vida dele um pouco. É, o Micah Parsons, seu Parsons, dirigindo até o DeMarcus Lawrence, que ele acaba ficando numa marcação apenas um contra um, e isso ele consegue ganhar muito bem, dependendo de quem for que vai estar alinhado contra ele. E, cara, como o Parsons disse, eu acho que tem tudo para ele subir um degrau. Eu não achava que o Oza teria essa capacidade, pensando desde o ano passado. Porém, a partir do momento que ele tomou a titularidade do Neville Gallimore, por exemplo, né, e já começou a alinhar aí, e o Jonathan Hankins, eu falei assim, tá, vai, tem tudo para dar certo, eu acho que vai dar bom e tá dando, principalmente esse ano, ele tá mostrando ser um jogador muito bom. Falta de destaque negativo, né?
Ia falar isso.
Cara, acho que o destaque negativo é o Michael Gallup. Só teve uma recepção para 3 jardas. Mas eu sei que ele teve um outro drop, que eu lembro de cabeça aqui, mas ele não consegue se separar do marcador, né, do corner, de quem tiver alinhado contra ele. Ok, que provavelmente ele ficou muitas vezes alinhado contra o Salsi. Aí já complica um pouco essa situação, né, porque o Lamb estava muito mais alinhado longe do Salsi na outra área. Porém, o Gallup precisa dar seus pulos. Se o Lamb conseguiu fazer isso numa marcação em zona, que o outro lado também era, o Gallup também deveria ter essa capacidade e não tá tendo. E assim, eu acho que esse ano não dá, por conta do contrato dele, que o nosso querido careca foi inventar a moda de mexer no contrato dele esse ano. Mas daqui a pouco, se ele ficar bobeando desse jeito, é tchau e benção.
Eu vou falar do deck, pode parecer absurdo, né? Acho que teve jogadores melhores que o deck, eu de fato acho que teve. Mas era uma defesa muito difícil, tanto que o Cowboys teve problemas. O Tony Pollard nem teve um desempenho tão bom assim. Eu acho que o Pollard não quebrou nenhum teco essa temporada ainda. Né? Ele teve 25 corridas e só 72 jardas, a média abaixo de 3 jardas por corrida, um número baixo assim, principalmente com um cara explosivo como o Pollard. Acho que ele ainda está sentindo um pouco a falta de ritmo. E o deck, eu falei que o jogo seria um pouco mais dos tight ends e tal, e de fato a gente conseguiu acionar os tight ends, principalmente na red zone ali, que aí a gente conseguiu touchdown com o Ferguson e com o Maker. Mas o deck conseguiu acionar muito bem o Sid Lamb, acionar o Tony Pollard recebendo passe também, e eu acho que fez uma diferença. Acho que o deck cumpriu bem o papel que ele tinha que cumprir. Né, e o pessoal justamente estava comentando isso, a diferença das chamadas do Mike McCarthy com as chamadas do Kellen Moore. Que o Kellen Moore é um cara que queria pontuar muito rápido às vezes, e esse jogo não precisava que o Cowboys pontuasse rápido, pontuasse bastante. É um jogo que o Cowboys já estava controlando o jogo. O que o Cowboys precisava é que o deck controlasse a partida e controlasse o relógio e continuasse pontuando sempre. E foi o que aconteceu, né? Acho que a gente pecou e não conseguiu mais touchdowns. Acho que chegamos em situações de conseguir touchdown e a gente não conseguiu. Isso é uma falha. Mas o deck fez o que deveria fazer, né? Passar a bola, controlar o jogo, gastar relógio. Saiu os áudios dos jogadores em campo falando... Ah, o próprio Sauce Gardner perguntou pro deck... Pô, por que você não lançou a bola na minha direção durante o jogo e tal? Aí o deck falou pra ele, eu não precisei. E de fato, por que ele ia ficar lançando passe nas costas do Sauce Gardner com o Michael Gallup ali, sendo que ele podia ficar lançando pro Tony Pollard, pro Sid Lamb, curtinho, pro Tolbert, e mover o ataque do mesmo jeito. E foi o que aconteceu, né? Então por isso ele é meu destaque positivo. E negativo é justamente pra essas chamadas na goal line, que me incomodou muito, uma corrida muito manjada, Cowboys com fullback, com, pô, sei lá, três tight ends ali, era óbvio que o Cowboys ia correr pelo meio, né? Eu não vi nenhuma chamada um pouco mais criativa ali na goal line e acho que me incomodou e, como a gente conversou, pode fazer falta nas próximas partidas, principalmente em partidas maiores. E Vinícius, ao longo da semana, eu já falei um pouco do Mike McCarthy e tudo mais, mas queria comentar algumas notícias da semana, principalmente uma importante, que foi o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, presente no AT&T Stadium para essa partida, né? E aí você pensa, caramba, o que o presidente da FIFA tá fazendo vendo um jogo de futebol americano? A gente tem que lembrar que em 2026 tem a próxima Copa do Mundo de futebol da bola redonda, e o AT&T Stadium foi nomeado como uma das sedes da Copa. A Copa vai ser nos Estados Unidos, na América do Norte. Vão ter sedes nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E Dallas é uma das cidades sede, o AT&T Stadium é um dos escolhidos. E mais do que isso, né, o Cowboys está tentando fazer com que o AT&T Stadium seja o estádio da final da Copa. Eu acho um pouco difícil o AT&T ser o estádio da final da Copa, mas o lobby está sendo feito, né, Vinícius? Você acha que tem chance da gente ver o AT&T ali na final da Copa do Mundo?
Eu acho que tem muita chance, por conta do presidente estar indo lá ver o jogo. Eu acho que ele aproveita para ver a atmosfera, como fica em dia de jogo, como tudo funciona, né? Toda essa parte, fora que, cara, tem o telão que é gigantesco e tudo mais. É complicado, porque a gente enfrenta, sei lá, Nova York, que é capital, né, a cidade que nunca dorme, parará. Tem Los Angeles, que é Los Angeles, cidade do cinema, e essas coisas todas. Mas Dallas tem o seu trunfo, chama-se Jerry Jones, cara. Se Jerry Jones é capaz de fazer a cidade de Los Angeles puxar dois times como Rams e Chargers, né, criar um estádio novo para eles e coisas assim do tipo, eu tenho certeza que ele consegue qualquer outra coisa que ele quiser.
O governador do Texas, o Greg Abbott, ele ajudou o Jerry Jones a trazer o Infantino pro jogo, para assistir a partida, e o Jerry Jones tá fazendo um lobby, e parece que o estádio do Cowboys, né, o AT&T Stadium, é de fato um dos candidatos para a final, né? Já aí junto com o MetLife Stadium, né, que fica em Nova Jersey, mas são dos times de Nova York ali, e o SoFi Stadium da Califórnia, Los Angeles. Eu acho, se eu tivesse que chutar, eu acho que seria SoFi Stadium, porque a Copa de 94, o Dallas era uma das cidades sede, só que no caso foi o Cotton Bowl, e eu acho que foi o jogo da semifinal ou foi quartas? Acho que foi Brasil e Holanda, né, o jogo que o Bebeto fez aquela comemoração do neném e tudo mais. Mas agora eu não lembro se foi quartas ou foi semi, porque eu só tinha um ano de idade nessa Copa, tá, gente? Não me espere lembrar desse jogo, mas o Cotton Bowl foi...
Eu não era nem nascido.
Pô, aí complica. Cadê o Diego nessas horas, hein? Diego, saudade de você, cara. Mas a final foi na Califórnia, foi no Rose Bowl. E seria um plus, assim, né? Porque, pô, Califórnia é um estádio... acho que eu não sei se é um estádio maior, o SoFi Stadium, talvez seja do mesmo tamanho, mas... Los Angeles é uma cidade muito maior que Dallas, né? A Califórnia é um estado que, pô, acho que movimenta muito mais gente, turismo, do que o Texas, né? E Nova York também nem se fala. Eu acho que Nova York, se bem que vai ser no meio do ano, não vai ter problema de temperatura e tal, só que o SoFi Stadium é um estádio mais moderno que o MetLife, né? Então acho que também pode pesar. E eu acho que o AT&T Stadium ou fica com o estádio da semifinal ou do terceiro lugar, no mínimo. Mas o Jerry Jones e o Stephen Jones estão tentando, né? Vai que consegue.
Vai que dá. E pra ti é aquilo, né? Ninguém canta Garoto, eu vou para o Texas, né? Sempre canta o Garoto, eu vou para a Califórnia. Pra você que tava reclamando que não tinha cantado música sobre setembro, eu lembrei disso agora, vai.
E aqui a gente encerra o podcast. Muito obrigado. Brincadeira. E Vini, só pra falar, antes de começar a entrar no próximo jogo, né? Saiu a lista preliminar dos jogadores que foram nomeados ao Hall da Fama. Quer dizer, não significa que todos esses jogadores foram nomeados ao Hall da Fama, tá? É uma pré-lista, uma lista de quase 130 nomes. E tem vários nomes aqui, né? E a partir disso eles vão filtrando essa lista, vai passando num funil, até chegar em, acho que uns 6, 8 nomes. Não é um número fixo, né? Depende da classe. E tem vários nomes, Vinícius. Alguns até que você já viu jogar, né? Como Ancon Boldin, Jamal Charles. Você lembra dele, né? Chris Johnson, Steven Jackson.
Claro, lembro.
Nossa, agora que eu vi até o John Kuhn. Lembra dele? Do Packers? O fullback?
Lembro.
Que ficava cool. Isso. Até ele tá nessa lista. E falando dos dois jogadores do Cowboys, né, tem dois nomes que apareceram nessa lista, né? O primeiro é, acho que tá aí há um tempão já, que é o nosso querido Darren Woodson, que tá batendo na trave todo ano. Já foi, acho que finalista. Chegou a ser finalista? Foi, já foi finalista na temporada passada e não entrou. E quem apareceu agora, Vinícius, foi nosso querido camisa 9, Tony Romo. E
a pergunta,
Antônio Ramiro Romo. Agora a pergunta que fica é: entra ou não entra?
não. Com dor no coração de falar isso.
É isso. Com dor no coração eu digo que não. Mas olha, dos quarterbacks que estão aqui junto com ele, ele é, se não for o melhor nome, ele tá entre os dois, três melhores nomes aqui, tá? Porque tem Mark Bolger, Randall Cunningham, Jake DeHolm, Doug Flutie, Rich Gannon, Jeff Garcia, Donovan McNabb, Steve McNair, o Romo e o Michael Vick. Eu acho que se pega esses nomes aí, esses 10 nomes, e pede para escolher um pro seu time, cara, eu acho que o Romo, num grupo aí de 1000 pessoas, acho que a maioria pode escolher no Tony Romo, ou pelo menos ele fica entre os dois primeiros mais escolhidos, porque eu acho que ele é um cara melhor do que esses. Só que isso significa que ele vai ser Hall da Fama? Não. Isso significa que ele deve, que é provável? Não. E eu acho que o Tony Romo vai ficar batendo assim em lista e aí na... E se ele for, vai ser bem mais pra tarde. Mas eu já falei, não sei se eu falei em podcast já, mas eu acho que se ele entrar no Hall da Fama em algum momento, seria pelo trabalho... Ou pelo trabalho dele como comentarista, ou uma junção do trabalho dele como quarterback e como comentarista. Tipo, tudo que ele fez pra NFL durante, sei lá, 50 anos, se ele manter o trabalho como comentarista por muito tempo, aí ele acaba entrando, mas longe dele entrar de primeira, de segunda, de terceira, eu acho que isso não tem a menor chance. Mas eu sou um cara
Eu ia citar basicamente isso. Teria que esperar algumas décadas dele manter uma consistência como comentarista pra aí, quem sabe, fazer essa junção e ele entrar.
Agora que eu vi também que jogador de linha ofensiva tem o Mark Stepnoski, que era o center do Cowboys nos triplets, né? Ele ajudou o Emmitt Smith a correr aí um bom tempo, ganhou o Super Bowl aqui em Dallas, e tem o Brian Waters, que, cara, ele é um baita de um guarda, jogou, só que ele fez a carreira toda no Chiefs, e aí jogou a última temporada da carreira dele em Dallas em 2013, se aposentou logo depois. Tem também o Nate Newton, Vinícius, que
ele tava, não,
ele também foi, ele jogou na linha ofensiva do Cowboys nessa década de 90 também, e recentemente ele tava na comissão técnica do Cowboys, não sei se ainda tá, acho que não. E o próprio Randall Cunningham, que eu falei, que quarterback, ele fez a carreira dele no Eagles, só que ele jogou uma temporada ou outra, eu acho, como reserva, na década de 90 aí em Dallas. Mas, enfim, sobre esse lance do quarterback e tal. Se dependesse de mim o Hall da Fama, eu seria muito seletivo. O Eli Manning deve entrar no Hall da Fama e pra mim ele tá muito longe de ser um quarterback que merece o Hall da Fama do esporte. E acho que até o Big Ben eu também não sei se eu colocaria, mas aí sou eu falando, né? Quem sou eu pra ficar comentando tanta coisa? Mas vamos partir pro que interessa, Vinícius. Injury Report, que a gente quer saber de jogadores que estavam machucados, jogadores que se machucaram, né? O Shumedoga machucou o cotovelo durante a partida, saiu, né, o TJ Bass. Ele entrou no meio do jogo, acabou indo mal num snap ou outro, mas jogou até o fim. E segundo o Injury Report, como é que estão os jogadores do Cowboys para essa próxima partida? Tem algum que é dúvida, não treinou? Como é que tá?
Vamos lá. Donovan Wilson participou de forma full, né, forma completa. E isso pode ser um indicativo, quem sabe, eu aguardo que sim, dele poder aparecer tal como Jordan Lewis, né, numa quantidade limitada de snaps, mas se ele continuar praticando de forma full até o final da semana, ele deve ir para jogo. Além disso, treinaram de formas limitadas Brandon Cooks, né, que já estava com o problema dele da semana passada, Shumedoga, que estava, né, lá já durante o jogo, enquanto ele estava no banco com o cotovelo protegido, então é um probleminha no cotovelo. E o Tyler Smith também está treinando de forma limitada ainda. Eu não sei, até por ser contra o Cardinals, se eu tentaria forçar uma volta do Tyler e do Brandon Cooks, por exemplo. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. E Zach Martin, com seu probleminha no tornozelo, nem é problema, como ele mesmo disse, nem é problema. Mas é aquela coisa, o Zach Martin já é veterano, já tem, tá batendo a casa dos trintão. Não tem por que ele treinar na quarta-feira, né? Ainda mais que veio com esse problema no durante o jogo ali. Então, assim, zero problemas ele não treinar, é muito mais uma precaução e vet day, né? Tipo, veterano, dia do veterano descansar. E o Jaron Curse, ele gripou. E também no treino hoje, deve ter ficado sem camisa no ar-condicionado, bebendo água gelada, como diz minha avó. E é basicamente isso, nosso injury report dessa semana.
Eu acho que o Zach Martin tá só sendo poupado, né, do treino na quarta-feira, né, como você falou, veterano. Ele mesmo falou depois do jogo que ele saiu mais por precaução do que por qualquer outra coisa, então... Acredito que ele possa ir pro jogo. O Tyler Smith ter treinado limitado, assim como o Cooks e o Edoga, é um bom sinal. Acho que treinar de forma limitada, tudo leva a crer que talvez eles possam participar dos outros treinos, e aí participando sem limitação eles vão pra partida. E Vinícius, o Tyron Smith também nem tá no injury report, né? Significa que ele tá 100%, nos outros ele tá meio limitado, não sabia se ia jogar ou tava meio esquisito, né? Então é um bom sinal isso do Tyron. E do lado do Arizona Cardinals, né, eles devem ter o desfalque do Carlos Watkins, que é o mesmo que jogou aqui, Vinícius, acho que é, né? E do safety Buda Baker, né, que também eu acho que é um desfalque importante pro Arizona Cardinals. Mas...
E o Buda Baker tá na injury reserve, né?
Sim, sim. Ele nem aparece no report justamente por causa disso.
E o Carlos Watkins é sim o nosso ex-Carlos Watkins.
Não é aquele melhor jogador do mundo, mas é um cara que quebra galho, né? Acho que num time como o Arizona Cardinals, né, acho que pode fazer diferença a ausência dele. E agora sim, falando do time, né? Cowboys e Cardinals, jogo no dia 24 de setembro, domingo. Que horas é o jogo, Vinícius?
5h25.
Achei que você ia falar no seu horário, pô. 5h25, horário de Brasília. Ou para quem mora em Cuiabá.
Tenho que falar para o maior público, né?
É isso. Para quem mora em Cuiabá e cidades com fuso horário a menos que o nosso, é 4h25 da tarde. É o mesmo, acho que é o mesmo horário do jogo de semana passada. Tranquilo. E... Vinícius, Cowboys invicto e Arizona, Cowboys liderando a divisão. Arizona sem vencer ainda, perdeu os dois jogos, perdeu para os dois dois times da NFC Leste, né? Perdeu por, tanto pro Washington Commanders, como perdeu pro Giants. Isso porque abriu 20 e pouco a zero em cima do Giants e deixou e tomou a virada. Né, e Cowboys é favoritaço pra esse jogo, né, Vinícius? É obrigação ganhar? Eu começo toda nossa análise, eu falo isso, né?
Cara, enfrentando um time... É porque, assim, a gente pegou esses três times, essas três semanas, a gente pegou um Jets sem Aaron Rodgers. O Giants é o Giants, cara. É obrigação a gente vencer por conta da rivalidade de divisão e o quão importante dentro da divisão vencer. A gente tá enfrentando o Cardinals agora, que é o líder na Copa Caleb Williams. Né? É o único troféu que o Cardinals vai levantar esse ano, é o troféu Caleb Williams. E é obrigação a gente vencer se nós temos expectativas de playoffs, né? Porque, pô, não pode de jeito nenhum perder um jogo contra o cara que é o lanterna da liga toda. E é isso, é obrigação. É um montuado de jogadores, que é esse Arizona Cardinals, basicamente. E, cara, tanto a linha defensiva deles, por exemplo, como a linha ofensiva, tudo indica que a gente vai vencer facilmente nas trincheiras.
É, em relação a esse jogo, eu acho que o Cowboys é o grande favorito, eu acho que isso é inquestionável. E é a mesma coisa que eu falei tanto contra o Giants quanto contra o Jets. Se o Cowboys quer brigar pela divisão, quer brigar pelas primeiras seeds ali dos playoffs, é obrigação ganhar, sim. Né? O Cowboys precisa ganhar essa partida, porque é um time que, primeiro, também está sendo seu quarterback titular, né? Caramba, já até esqueci o nome dele.
Kyle Murray.
Isso. E o Murray tá machucado ainda, sei lá. E tá um embrólio, né? Acho que ninguém sabe se ele vai continuar no Arizona. Até por isso tem o lance do Caleb Williams aí. E eles estão com o Josh Dobbs, que é um quarterback reserva, que não é o pior quarterback reserva do mundo, mas é um quarterback reserva, né? Eu tava vendo aqui os números deles na partida contra o Giants, né, a partida que eles perderam. Eles chegaram a abrir 20-0 e perderam por 31-28. E, Vinícius, o Dobbs, ele não sofreu nenhum turnover nessa partida. Teve um desempenho até ok, 21-31, com 228 jardas, um touchdown, e ainda teve 3 corridas para 41 jardas e um TD corrido, né? Preocupa ele ser um quarterback móvel, assim, que vai correr com a bola, porque a gente viu o Daniel Jones correndo bem contra a gente viu o Zach Wilson quando conseguiu correr contra a gente, né, quando a situação apertou ali, ele tava correndo contra a gente teve problemas. E você acha que o Cowboys vai ter problemas com o Dobbs em relação à corrida de quarterback, ou você acha que nesse ponto o Cowboys vai conseguir resolver?
Cara, se você não tivesse falado isso, eu não ia nem saber essa quantidade de jardas corridas pelo Dobbs. E eu não digo que vai ter, mas eu digo que possa ter. Porque já vem dessas duas semanas tendo esse pequeno probleminha. Então, é certeza que a gente vai tomar muitas jardas terrestres de quarterback? Não é. Mas é provável? Eu vejo que sim. Que a gente precisa... Quem sabe começa melhorando agora, mas é bem provável que possa acontecer.
Quando, se a gente fosse o podcast Arizona Cardinals Brasil, a gente estaria falando, olha, a defesa do Cowboys está com problema de running back correndo, de quarterback, desculpa. Então a gente precisa ver como que a gente consegue desenhar jogadas para o Dobbs correr. Né? Eu acho que isso está passando na cabeça do time do Cardinals. Né, como eles conseguem fazer o Dobbs explorar esse tipo de coisa para cima do Cowboys, e eu acho que o Cowboys está vendo isso. Né, acho que está sendo aquele jogo mental, né? Meio que um tentando pensar à frente do outro. O Cardinals está pensando em correr com a bola, com o quarterback. A defesa do Cowboys está pensando que eles vão fazer o quarterback correr com a bola. Então como vai parar isso? Aí acho que o Cardinals vai pensar o passo seguinte. Ah, o Cowboys já sabe que a gente vai correr com o quarterback, então o que vai fazer? Aí fica naquele... Um pensando, tentando pensar à frente do outro, e fica naquela espiral. Mas eu acho que é de fato o que o Cowboys precisa, né? Precisa parar essa corrida, porque eu acho que é uma grande ameaça do Cardinals, tanto a corrida do Dobbs quanto o James Conner, né, que é o running back deles, que passou das 100 jardas na última partida, teve touchdown, porque você já viu os recebedores do Cardinals? São, acho que tirando o Zach Ertz ali, é meio, não tem grandes nomes assim, não, nomes que assustam.
Cara, de jeito nenhum, né, a gente tem o quê? Marquise Brown, né, Marquise Bell é nosso.
Marquise Brown tá bem velho, né?
Cara, velho não, né?
Eu não sei quando. Ele é veterano nosso. 26?
Cara, 26 anos, já tem 5 anos de experiência. Não, eu achava que não era tudo isso.
Eu tô confundindo com o Marquise Goodwin. Nossa.
Não.
De fato, isso, ele. Acho que ele é a grande ameaça, assim, de wide receiver.
Mas vou te falar. Tinha umas filmagens, acho que da época do training camp ou próximo disso, que ele não tava conseguindo fazer separação contra o próprio quarterback do reserva do time dele. Pra tu ver o nível que tava. Mas fora isso, é um calouro como titular, o Marquise Brown e o Rondale Moore, que também nunca mostrou grandes coisas. É o que você disse, o Zach Ertz é o único que salva na parte de recebedores, e ainda assim o Zach Ertz já tá veteranaço, né? Porque já tem mais de 32 anos que ele tem. Já tá quase indo embora da liga.
E Vinícius, você pega os dois jogos do Cardinals, eu tava vendo aqui o número de passes na direção de cada jogador, né? O Marquise Brown contra o Giants, ele liderou o time em targets, né, em passes na direção. Foram 10 passes na direção dele e 8 na direção do Ertz. Se você soma o resto, tem 11. Os dois juntos têm 18, foram 18 passes na direção deles, e o resto tiveram 11 passes na direção. Então você vê como o ataque está concentrado nesses dois jogadores, né? Eu acredito que o Cowboys tem os cornerbacks para conseguir diminuir completamente o impacto do Marquise Brown. Né? A gente tem o Trevon Diggs de um lado, o Stephon Gilmore do outro. Então não tem muito para onde um mudar, né? E eu acho que aí o slot, o linebacker, né, seja o Leighton Van Der Esch, seja o Marquise Bell quando ele estiver em campo, o Daron Bland, vai ter que ficar alguém em cima do Zach Ertz. E também de olho no Joshua Dobbs correndo com a bola. E no jogo contra o Commanders, né, que foi a estreia deles na temporada, foi isso também. Se somar o Ertz e o Marquise Brown, eles tiveram 15 passes na direção deles. E o total de tentativas de passes foram 30, ou seja, metade foram para a dupla. Então, de fato, eu acho que o Cowboys tem que prestar atenção nessa dupla quando for em situações de passe. E situações de corrida, é isso. É o próprio Dobbs que corre com a bola, e o James Conner é um workhorse, né? Aquele cara que vai ter, 20 carregados por jogo. Então, acho que o Cowboys tem aí 3 nomes para ficar de olho no ataque, que podem ser problemas, mas não vejo com grandes ameaças assim, não. Acho que o Jets, eu analisando o time do Jets no podcast passado, eu vi um time muito mais qualificado, com exceção do quarterback, do que esse time do Cardinals. Acho que o time do Cardinals é um time muito fragilizado. Acho que até se você olhar a defesa também, né, Vinícius? É uma defesa muito frágil, né? Tem um ou outro nome bom, mas de resto é um time bem abaixo da média. Que eu acredito que o Cowboys tem condição de fazer uma pontuação confortável assim em cima do Cardinals. Você acha que nosso ataque pode ter algum problema com a defesa deles, ou você viu o Cowboys com bastante vantagem?
Eu vejo muita vantagem. Eu tava vendo o elenco, né, da defesa do Cardinals, e assim, eles têm o quê? Usavam Collins, que você olha de nome, é o principal nome da defesa, usavam Collins. E assim, cara, usavam Collins não é grandes coisas na liga. Tirando o Buda Baker, que tá na injury reserve, né? Se ele tivesse, pra mim, seria o principal nome da defesa, o Buda Baker. Mas como não tem, sobra o Zaven Collins. E mesmo assim, é um cara que não é top na sua posição como edge rusher, né? E fora isso, você pega, escolha de segunda rodada dele desse ano, o BJ Ojulari, irmão do Ojulari do Giants. é o segundo reserva na posição dele, por exemplo. Então, é fraquíssima a defesa dele. A gente está tendo, primeiramente, uma linha ofensiva que está muito sólida, que não está deixando o deck tomar tanta pressão, né? O Tyron Smith está sendo muito bem contra a pressão. O Zach Martin, esse diga, eu ia falar o Lyle Collins, o Terrence Steele, teve acho que um ou dois probleminhas só. Eu nem vou falar que teve dois, pensei que teve um que ele caiu no chão, mas foi porque ele tropeçou, foi culpa do quem tava de tight end, né, do lado dele, que deixou o pé e o Steele tropeçou no pé dele. E aí por isso ele caiu. E Dallas, eu acho que foi o único sack que o Cowboys tomou na semana passada, foi por conta disso. Mas na hora que eu coloco a linha ofensiva contra a linha defensiva dos caras, até o TJ Bass vai conseguir segurar, não vou dizer tranquilamente, mas vai conseguir ter um bom jogo contra essa linha defensiva dos caras.
E eu tava olhando aqui os números gerais também, o Cardinals, ele tem uma média de 260 jardas passadas, tipo, aéreas cedidas por partida, né? A média do Cowboys é 140, é quase a metade disso, né? Isso porque o Cowboys enfrentou dois times que ficaram atrás do placar muito cedo e precisavam passar a bola para garantir, para tentar correr atrás do resultado, e mesmo assim o Cowboys cedeu em média 140 jardas por partida, é pouco. E eles estão cedendo quase 300 jardas por partida, né? O deck ele tem lançado mais ou menos 200 por jogo, que não é um número tão alto assim, né? Até porque ele não precisou, a gente já explicou isso, mas enfim, eu acho que é um bom jogo pro Cowboys conseguir usar bem seus wide receivers, principalmente o Brandon Cooks jogar, né? Porque o Cowboys vai ter tanta arma ofensiva, tantos recebedores disponíveis, que eu não vejo a secundária do Arizona Cardinals com condição de parar esses jogadores do Cowboys, né? E eles vão focar bastante no CeeDee Lamb, né? Eu acredito, até porque é o grande nome do ataque aéreo. Mas é isso, você foca muito no CeeDee Lamb, a gente tem o Cooks, que também é uma ameaça vertical muito grande. E a gente tem o próprio Michael Gallup, que a gente ainda precisa ver ele voltar ao ritmo que ele estava antes da lesão, né? Que é um baita wide receiver. Mas eu acredito muito que o Gallup pode ajudar a gente. A gente tem o...
Jalen Tolbert?
Isso. A gente tem o Tolbert, que a gente não dava nada na temporada passada, né? E na última temporada, na última partida, ele já teve um joguinho aqui, um joguinho, uma recepção aqui, uma recepção ali, onde ele começou a mostrar um pouco mais de entrosamento ali com o deck. Então pode ser que ele apareça nesse jogo como elemento surpresa. Isso sem falar dos talentos que a gente tem, né? Que a gente viu como eles são importantes na red zone, na end zone ali, como o deck busca eles, até no jogo contra o Giants, né? Que aí no caso eles sofreram bastante com drops, né? O quanto tanto o Hendershot quanto o Ferguson, né? Mas a gente viu nesse jogo contra o Jets como que eles conseguiram anotar touchdown. Então são ameaças que o Cardinals vai precisar lidar. E isso que eu não tô nem falando, Vinícius, do Turpin, que também foi um cara que foi mais usado no jogo aéreo, não no jogo aéreo, mas no ataque em geral. Ele correu com a bola, recebeu passe na partida contra o Jets, que eu achei importante colocar o Turpin ali na roda. E o próprio Pog recebendo passe também, né? Então, eu acho que são tantas armas assim perigosas pro Cardinals, que o Cardinals não vai dar conta de todas elas. E aí depende também do desempenho do deck. Eu acho que se o deck conseguir abrir o jogo, abrir o playbook, utilizar bem, espalhar bem o jogo, utilizar bem os recebedores, eu acho que o Cardinals vai sofrer muito com o ataque aéreo. E aí, dito isso, aí é questão do Cowboys não dar tiro no próprio pé, né? Ah, não cometer um fumble, né? O deck não lançar uma interceptação ridícula, não cometer falta, o que quer acertar o chute. Você fazer isso aí é o dever de casa, é o que você tem que fazer, né? Você não pode sofrer turnover, você não pode cometer falta boba. O kicker tem que acertar seu chute, que são que precisam acertar. Então acho que diante de tudo isso é um cenário muito favorável. O algoritmo da ESPN colocou a chance de vitória do Cowboys de 88%, e eu acho que é por aí também. Acho que teria que uma série de fatores acontecerem para o Cowboys perder esse jogo, né? Acho que muita gente tem que jogar mal ao mesmo tempo pro Cardinals ter uma chance de jogar, de ganhar essa partida, que eu acho improvável. Não digo que não vai acontecer, porque futebol americano a gente sabe como é que as coisas acontecem, mas eu acho que é bem provável disso acontecer. Vinícius, quer falar sua bold palpite?
40 a 13 para Dallas, né, logicamente. E diferente do jogo contra o Jets, que a gente não conseguiu ir bem para finalizar as drives, a gente vai conseguir finalizar as drives muito bem dessa vez. E a bold, como a gente está vendo que o melhor recebedor tá sendo o Lamb, né? Com mais de 10 recepções, mais de 100 jardas e tudo mais. A bold vai ser que o líder, tanto de recepções, como de jardas e como de touchdowns desse jogo, inacreditavelmente será o Jalen Tolbert. O Brandon Cooks não vai jogar. Visto o jogo da semana passada do Gallup, o McCarthy vai colocar o Tolbert de WR2 e ele vai ter o jogo da carreira dele.
Eu acho que a minha bold vão ser... o Cowboys vai ter 3 recebedores com mais jardas do que o recebedor com mais jardas do Cardinals. Por exemplo, se o Hurts tem 50 jardas, o Cowboys vai ter 3 jogadores com mais de 50 jardas. Acho que deu pra entender a lógica, né?
Deu sim.
E eu acho que o placar vai ser 33-9. Acho dois números ímpares aí. Cardinals vai ficar só no field goal, acho que a defesa vai forçar bastante. Micah Parsons com a monstruosidade dele de sempre. E esse jogo contra o Jets foi o primeiro que eu assisti com a namorada. E toda vez que a defesa jogava, eu falava: presta atenção no 11, presta atenção no 11. Aí uma vez que eu falei foi aquele sack que ele saiu rastejando. E a outra foi o fumble que ele retornou pra touchdown, que acabou não valendo. Eu sei que eu só batia na mesa, eu falei: tá vendo? Eu falei pra prestar atenção nele, ele é foda, não sei o quê. Pô, o Mike é muito absurdo, cara. E ainda não tem jersey dele vendendo no Brasil, hein? Um absurdo isso.
A namorada do Plat percebeu e falou assim: possivelmente eu perderia minha vaga para esse homem.
Ah, eu acho que todas as namoradas e namorados de pessoas que estão ouvindo a gente com certeza perderiam o par para esse homem, porque ele merece, né? Esse homem merece tudo de bom. E, Vinícius, antes de fechar o podcast, né, que antigamente a gente fechava aqui, mas o pessoal gostou das perguntas que a gente fez pro, né, a sessão de perguntas e respostas que a gente teve no fim do podcast passado. Na outra a gente abriu basicamente só para os apoiadores, e nesse a gente colocou no Twitter as perguntas, né, e a gente abriu, né, para pergunta no Twitter, e muita gente perguntou bastante coisa, né. Eu vou começar respondendo um que a Carol Gregório perguntou. Carol, um beijo pra você, sempre ajuda a gente, sempre tá aqui ligada, acompanhando. E ela perguntou qual que é o segundo melhor jogador da nossa defesa, Vinícius. Acho que o primeiro a gente acabou de mencionar, né?
Fácil. Cara, segundo, o DeMarcus Lawrence.
Ah, eu acho que você bota todos os nomes em um monte de papelzinho, joga pra cima, o que cair virado pra cima, você pega. Porque tem o Osso jogando muito bem, você tem o Diggs jogando muito bem, o Gilmore, né? Tanto nome assim que acho que é difícil escolher um só. E acho que a gente poderia ser um podcast basicamente só falando disso, né? E tiveram perguntas também, Vinícius, em relação ao deck. Né? O Pedro Pimenta e o Cowboy Radioativo, @MaverickBFR. Eu acho que a galera do Cowboys e Botafogo aí tá firme. Mas eles perguntaram basicamente a expectativa do deck, né? Como é que a gente acha que o deck tá jogando. O deck não tá jogando nada de forma muito excepcional assim, né? Não tá, meu Deus do céu, é o melhor deck que eu já vi na vida. Mas é um deck que ele tá fazendo o suficiente pra ganhar os jogos. né? Eu acho que esses jogos são difíceis de você avaliar de fato o deck, porque foram jogos que ele não foi exigido muito, né? A tendência é que ele não vai ser tão exigido também contra o Cardinals e talvez nem contra o Patriots, que é o jogo da semana 4. E aí a gente tem o jogo contra o 49ers na semana 5, que aí sim é um jogo que acho que ele vai ser exigido. Acho que a gente vai precisar do deck jogando bem para ganhar esse jogo, porque contra o Cardinals eu acho que nem se o deck jogar mal o Cowboys perde essa partida, né? Eu acho que essa é a tendência. Mas contra o 49ers o Cowboys vai precisar do deck jogando bem. E aí é a hora que a gente vai ver se ele de fato vai corresponder ou não. Então eu acho que eu falaria para vocês dois que perguntaram essa mesma pergunta, basicamente, para esperar a semana 5. Espero alguns podcasts. Em outubro vocês repetem a pergunta. E aí eu acho que a gente vai conseguir vir com uma resposta mais clara. E vim essa pergunta para você do Igor Gabriel. Se ele falou, ele perguntou se, com o Tyler Smith voltando, né, talvez nesse jogo, a gente não sabe ainda, você acha que o jogo terrestre consegue melhorar?
Eu acho que sim. É, ajuda, né? Vai facilitar ter o Tyler de volta. Mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo que o jogo terrestre do Cowboys esteja tão ruim desse tanto. É, Dallas tá conseguindo controlar muito bem, ok. Não gostei dessas 25 toques que o Pollard teve nesse jogo contra o Jets. Mas eu acho que Dallas tá conseguindo dosar bem sobre o jogo terrestre e o jogo aéreo. E aí, Plat, vou aproveitar que você citou sobre o jogo, sobre a corrida, e teve... Vou emendar com a pergunta do Fernando Jorge, que ele falou sobre que é a primeira vez que, para ele, Dallas não tem um RB bom, né? Um running back bom. E que isso pode acabar, né, dobrando a pressão em cima do deck. E, cara, eu não acho que isso vai acontecer, entende? Porque o Pollard é um bom running back, né? Teve, se não teve mil jardas ano passado, chegou perto, não vou lembrar de cabeça aqui agora, se você conseguir puxar aí pra mim. Mas eu vejo que o Mike McCarthy tá conseguindo encaixar muito bem a jogada, né? Ok, que tá errando na endzone, mas ele tá conseguindo encaixar muito bem as jogadas de corrida. Então, assim, a gente não precisa de um top running back, um Derrick Henry da vida, para a gente conseguir bem. Eu tenho total certeza que a gente utilizando esse comitê do Pollard sendo o principal, com o Dowdle sendo utilizado em determinadas situações e o Deuce, a gente consegue muito bem suprir a necessidade de ter um running back muito, muito, muito bom, como o Emmitt Smith da vida e coisas assim, né? Tipo, um cara que seja assim, top da posição dele, porque o Zeke foi, sei lá, 1-2 anos no máximo, DeMarco Murray teve um ano muito top, mas eu acho que Dallas não precisa ter esse cara que seja top 1 da liga, mesmo que seja por um ano, para ter sucesso no jogo terrestre.
Eu também, e eu vou discordar do Fernando, que eu acho o Pollard um running back bom. Eu não acho ele excepcional, como se for top 3 da posição, top 5, mas eu acho ele um bom running back. E eu confio nele. Eu acho que se os times derem mole pro Pollard, cara, o Pollard já mostrou como ele é um cara muito explosivo, né? Ele, um buraco que ele precisa para correr 40 jardas ali e fazer um estrago na defesa adversária. A gente viu isso muito na temporada passada. Vamos ver como é que ele vem nessa temporada, se recuperando da lesão, pegando o ritmo, como é que ele vai se desenvolvendo. Vinícius, a pergunta do Tobias, ele perguntou se os tarentes do elenco são suficientes. Ele acha que é a posição que mais falta qualidade no time, né? E você acha que falta jogador na falta qualidade na posição de tight end? Você acha que o Cowboys precisa se reforçar, que é o ponto fraco do time?
Olha, eu concordo em partes, porque se a gente olhar todos os grupos ofensivos, sim, o tight end é o que está mais abaixo, porém eu não vejo necessidade de contratar alguém, algum nome, coisa assim do tipo. A gente já pegou o Schoonmaker agora, né? Acho que ele pode ter algum tipo de impacto. Ele vai ser o titular na posição, pelo menos esse ano? Não. O Jake Ferguson ainda está alguns degraus acima dele, na minha visão. Mas eu acho que Dallas consegue sim se organizar, utilizando tanto ele tanto o Ferguson, o Schoonmaker e o Hendershot, esse, o grupo de Tyrants. É que a gente ficou muito acostumado, né, Plat? E muito bem acostumado com Jason Witten sendo na posição. Aí depois a gente teve bom ano de Dalton Schultz, a gente teve bom ano de... Qual que foi o outro Tyrant que eu esqueci? Blake Jarwin teve um bom ano também. Isso. E a gente ficou assim, cara, como a gente vai fazer sem o Blake Jarwin? Aí depois o Dalton Schultz despontou. Aí o Dalton Schultz vai pedir dinheiro demais. A gente, pô, a gente vai conseguir com os calouros? A gente tá conseguindo. Até porque, assim, quem tem touchdown é o Ferguson, o Schoonmaker e o Turpin, né, de recebedores. Então, até o momento, eles estão na frente dos nossos recebedores na quantidade de TDs. Eu acho que dá para usar muito bem. E, é claro, seria ótimo ter um Kittle, né, um Travis Kelce. Seria, mas se a gente tem um Travis Kelce, a gente não paga o CD Lamb, a gente não paga o Micah Parsons. Então, Dallas tem que saber dosar. E eu acho que está sabendo dar muito bem nessa parte.
Pois é. Fechando com as outras perguntas, né, o Manuel Martiniano perguntou se a gente está no nível de conquistar o anel nessa temporada, o que é preciso acontecer. Eu acho que é muito cedo para falar isso. Eu acho que o Cowboys se coloca com um time forte para brigar em playoff e, como eu sempre falo, janeiro tudo acontece, tudo pode acontecer, falta muita coisa, tem muita alga para rolar ainda até lá. E eu acho que é uma pergunta a ser feita em dezembro, em janeiro, não agora, acho que agora é muito cedo. Inclusive o Daniel perguntou se o Kellen Moore era o problema e também eu acho que é outra pergunta que a gente tem que fazer lá pro fim da temporada, não para agora, acho que agora é muito cedo, é muita opinião precipitada, eu posso chegar aqui e falar que ele é o meu problema, sim, o ataque tá muito bem e o ataque desandar e ele não ser o problema. E assim como eu posso falar, não é bem assim, e o ataque deslanchar e o ataque do Chargers afundar e de fato ele ter sido o problema, acho que precisa de uma amostragem um pouquinho maior para poder comentar sobre isso, né? O Elton perguntou se com a defesa jogando bem pode colocar o Micah no banco com o jogo decidido. E eu acho que jogo decidido, igual na situação do Giants, né, 40-0, poupa todo mundo, não bota mais ninguém titular em campo. Só que o Micah Parsons é fominha, né? A gente cansou de ver jogo decidido, ele querendo jogar, ele pedindo para jogar, né? Então ele é um cara que quer jogar sempre o máximo que puder e é difícil ir contra a vontade do cara. Eu acho que jogo decidido tem que poupar os titulares principais, não só o Micah, como qualquer outro, né? Como o Deck, como o Deck Martin, principalmente esses que estão meio baleados. Se poupa todo mundo e é isso aí. Agora, quantos jogos a gente vai ter decidido no meio do último quarto a ponto de colocar os reservas? Será que vão ser muitos? Eu espero que seja. Mas não tem como garantir nada, né? NFL, tudo pode acontecer. E por fim, isso, o cowboy corintiano, o Ezequiel da Silva, que ele falou que a NFC Leste está mais forte e equilibrado. E se você acha que os jogos contra o Commanders e o Giants seriam os jogos que vão decidir, né? Já que os jogos contra o Eagles é meio apertados, né? Ou seja, o Cowboys pode pôr tudo a perder contra os outros dois rivais, né? Já que contra o Eagles, sei lá, a tendência é que o Cowboys ganhe em Dallas e o Eagles ganhe em Filadélfia. Né? Você acha que é meio assim ou não?
Concordo. Concordo. Pô, Dallas já mostrou cartão de visita contra o Giants de primeira, né? Jogando, eu ia falar que jogando na casa deles. Jogando lá em Giants. Então, eu concordo muito com isso. Dallas precisa fazer 2-0 em cima do Giants e 2-0 em cima do Commanders. Porque nós precisamos brigar contra o Eagles durante toda a temporada para ver quem vai ficar em primeiro e quem vai pegar segundo. E, querendo ou não, pegar a primeira, né, se pegar a melhor seed como campeão de divisão é melhor do que pegar a seed 5. Então, é necessário que a gente faça isso sim e tentar torcer para o Eagles, né, tropeçar contra um desses dois times para facilitar a nossa vida.
Pois é, eu acho que o título da divisão vai depender muito, não só do confronto direto, né? Acho que o Cowboys tem uma vantagem em cima do Eagles, um retrospecto recente em cima do Eagles com o Deck de titular, né? Tanto que acho que se a gente pega o Deck como titular, ele tem vantagem sobre todos os rivais da NFC Leste. Então eu acredito que o Cowboys tenha condição aí de ganhar de ganhar esses jogos da NFC Leste e o Eagles não começou tão bem, né? O Eagles ganhou os dois jogos, mas ganhou os dois jogos meio que apertado. O jogo contra o Patriots foi até o último, última jogada. O Vikings, apesar do, do Vikings ter sofrido muitos turnovers, o Eagles ainda tomou uma pressão, o Jalen Hurts não jogou muito bem, então é, eu acho que o sinal amarelo em Filadélfia está ligado enquanto o Dallas está tranquilo. Eu acho que se for olhar só o início de temporada entre os dois, o Cowboys está tendo um início de temporada melhor que o do Eagles. É, as coisas podem mudar daqui para frente, tem muita água para rolar, mas eu acho que é um bom sinal, assim, é um sinal de que o Cowboys pode chegar no confronto direto ali em uma situação melhor do que o Eagles, porque se o Eagles jogar, continuar jogando não tão bem assim, ele pode acabar tropeçando num jogo que eles não esperam tropeçar, né? Tipo, é, um jogo contra um próprio, sei lá, um Jets da vida, quem sabe, sabe? Um, sei lá, algum jogo assim que eles não esperam, mas acabam tropeçando. Então, é, vamos ficar de olho nisso e ficar de olho no próprio Cowboys, né? Acho que domingo tem transmissão, o jogo tem transmissão da ESPN 4. Não sei se tem no Star Plus, Vinícius, acho que não. Mas vai ter no Game Pass, né? Que agora é na, no DAZN. E tem o tempo real no Blue Star Brasil. A gente teve bastante comentário do pessoal acompanhando, né? Muita gente não conseguiu assistir na ESPN, é, agradecendo a gente que fez o tempo real e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar por lá, mesmo assistindo o jogo, né? Acho que dá para acompanhar nosso comentário, um comentário de alguém que está acompanhando o dia a dia muito mais do que o pessoal da ESPN. E não digo nem no sentido ruim deles, não, porque eles têm que cobrir os 32 times. A gente está focado em um só, então a gente acaba absorvendo mais conteúdo do nosso time do que eles, né? Que tem que pegar conteúdo de todos os times. Então, quem quiser ver um tempo real um pouco mais clubista também pode vir para o nosso lado. Mas considerações finais, Vinícius?
Cara, quero falar que ouçam, assistam também, no caso, né, o Sounds of Sideline, que tem toda...
Muito bom, né?
Sai toda quarta que tá saindo, né, Pat?
Acho que é.
É, sai, é um dos sai dias em todas as, do jogo. As... É, e assim, sai em todas as redes sociais do Calvin. E é muito... Cara, é muito bom. É dessa semana com o filho do Trevon Diggs, o molequinho arrasa, né? Já tá no Trash Talk lá brabo.
Tá seguindo os passos do pai e até do tio, né? Com certeza o Stefon Diggs deve ser do time do Trash Talk ali. Só que ele puxa a sardinha pro pai, pro Trevon, né? Então, assista. Se vocês souberem inglês, né? Assista, vale muito a pena. Que é um conteúdo muito maneiro que o site oficial do Cowboys, as páginas do Cowboys fazem. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys! FM Network.